Revista Responde. Como criar seus filhos.
Hoje falamos a respeito de infância, liberdade, acolhimento, formação de uma pessoa mais inteira e que desafio é esse? De nos formarmos educadores e de educadores se lançarem no desafio de entender educação, de aprimorar a educação. Isso tudo, quando a gente fala e usa essa palavra educação, é o aprimoramento quase espiritual do ser humano, né? É uma questão que vai muito além de uma questão racional, é a formação dessa pequena criança que, pelo primeiro momento, se vê em sociedade. Hoje eu converso com a Tânia Campos Rezende e a Vitória Regis Gabay de Sá, educadoras. Elas criaram uma escola em São Paulo que tem uma proposta de olhar para essa integridade do ser da criança, e é sobre isso que a gente fala, inclusive sobre o livro que elas escreveram a respeito de, justamente, infância, liberdade e acolhimento. Vitória, boa tarde.
Boa tarde.
Tânia, boa tarde.
Boa tarde, Petra. Obrigada pelo convite.
É um prazer ter vocês aqui. E eu queria começar essa conversa falando sobre algo que nós aqui, inclusive nos bastidores, falávamos da importância do brincar na vida de uma criança. Porém, o que é o brincar? E o que é o brincar didático e mais? O que é o brincar que ajuda na formação desse ser? Qual é esse brincar essencial?
O brincar essencial é o brincar onde a própria criança é a criadora da sua brincadeira, onde ela pode exercer seu direito de escolha, onde ela pode imaginar, que é a melhor forma de entrar em contato consigo mesma, com o mundo, de se expressar, de aprender. Mas a criança não brinca sozinha, né? Ela brinca sempre junto de outras pessoas e na escola, num grupo de crianças, com professores, então é diferente a brincadeira na escola e em casa, no parque.
Eu acho que essa questão da importância do brincar, ela, hoje em dia ela é muito falada. Mas eu não sei se na época em que vocês começaram a ter uma escola, a pensar em educação, se isso era tão relevante num processo pedagógico, era?
Talvez não fosse tão falado e tão comum, mas as bases da nossa escola foram... A nossa escola foi criada exatamente com essa base. Desde o princípio, a gente tinha como pedra fundamental a brincadeira, o brincar como atividade principal das crianças. Porque o brincar é uma atividade rica e completa, né? A criança entra de corpo e alma, a criança entra com seus desejos, com seus anseios, com seus receios, com seus interesses pelo mundo. E na brincadeira e no contato com os amigos, aprende a negociar, a falar, a brigar, a conseguir o que quer. E se a gente observar uma criança brincando, a gente vê que ela faz inúmeras tentativas, ela erra muito, ela tenta de novo, ela cai, ela quer subir num lugar, ela cai várias vezes, ou ela quer montar uma coisa que não dá certo e ela tenta muitas vezes. Então, o brincar não é só prazer e só delícia, é desafio.
E esse formação,
desafio é importante.
Isso que você está falando é muito legal, porque... é também formador do caráter e ajuda a formar esse caráter, porque eu percebo que é ali também que a criança mostra quem ela é, a mais briguenta, a mais dominadora, a mais tímida. Você vai vendo e vai podendo ter uma percepção a respeito dessa criança muito grande quando você observa ela brincar.
Isso, e na brincadeira a criança pode ser, justamente como você falou, ser quem ela é, né? E vários estilos ali podem ser contemplados. Mas também exige uma negociação, porque a que é mais briguenta não pode sempre ser a dona da brincadeira, ela também tem que abrir espaço para o outro colega. Então, nessa questão, o papel do professor é fundamental.
E aí, qual é esse papel do professor para potencializar, talvez, essa brincadeira? Porque, de novo, tem a história do livre brincar, e muitos dos meus ouvintes me perguntam até com... mal-estar, o que, que é isso? É só deixar a criança brincando? Então, para que serve a escola? Então, não, tem um papel importante desse professor nessa mediação.
Sem dúvida. Primeiro, o professor precisa planejar tempo e espaço, né? Tempo no sentido de, dentre todas as atividades que se faz na escola, as atividades de artes, as rodas de leitura, as atividades de jogos matemáticos e tudo mais, tem um tempo que é destinado para brincadeira, brincadeira de faz de conta. E esse tempo precisa ser organizado a partir de um espaço, de um cenário. Uhum. É diferente brincar na areia, no pátio, do que brincar na sala.
Sim.
Se o professor pode oferecer um tecido para transformar a sala numa cabana e fazer uma brincadeira de acampamento, né?
Genial.
A gente está ampliando um repertório da criança em termos de imaginação. Eles podem imaginar que eles estão em outro lugar, em outro país, que agora está calor, mas eu posso imaginar que está frio, né? Então, o brincar com o professor, mediando as relações e acompanhando, ele se enriquece, né?
Agora, isso eu estou pedindo o quê? Que esse professor, ele tenha uma formação e ele também tenha uma criatividade para propor isso para as crianças?
Eu acho que criatividade e disponibilidade para o brincar, né? Pelo menos na educação infantil, é essencial que o professor seja um brincante também. Que ele também encontre um prazer, que ele consiga compartilhar com a criança esses momentos de brincadeira, que é de criação livre, que é de imaginação, que é de fantasia. Ele precisa estar disponível e disponível de corpo e alma, porque o professor entra muito com o corpo também.
Claro. Não. Como é que vocês veem? É lógico que vocês têm e trabalham isso já há 25 anos na escola de vocês. Agora, como que vocês observam que isso vem sendo trabalhado nas escolas brasileiras? Um país tão grande como o Brasil, a gente não tem, obviamente, como generalizar. Mas vem acendendo essa consciência dessa importância? Em que lugar que a gente está?
Olha, essa é uma questão muito difícil.
Elas me olham assim.
E até acho que isso foi uma das motivações para a gente escrever o livro, sabe, Petra? Porque quando a gente percebe que escolas hoje em dia ainda colocam as crianças bem pequenas para atividades de treinamento, de cópia, ou impedem que a criança entre em contato com o próprio corpo, com a natureza, a gente falou, não, eu acho que a gente precisa compartilhar a experiência, porque tem exemplos maravilhosos no Brasil afora. A gente também tem lido e tem assistido vários depoimentos de escolas muito bacanas, escolas particulares e escolas públicas, mas ainda tem muito um ranço de que a educação é controle.
Me conta um pouco mais dessa experiência. Estou super curiosa para visualizar o que vocês fazem na prática. Bom, ela já deu a ideia da cabana no meio, né, do acampamento, no meio da sala de aula. Isso pode ser extremamente educativo. Eu, particularmente, tenho uma visão muito também, assim, acho que talvez alinhada com vocês, de que esse brincar educativo é fundamental, mas eu vejo também um receio por parte dos pais que querem já muito cedo começar a dar inputs, começar a dar comandos para essa criança para que ela vá passar, vai ter boa nota no Enem, para que lá na frente ela vá para Harvard, sei lá, vai para as melhores universidades. Eu queria falar com vocês nesse sentido, né? Que vocês dessem para mim alguns exemplos do que vocês estão fazendo e como isso colabora para a criança se desenvolver muito bem, né? Me conta um pouco mais.
Eu acho que você fala de um contrassenso ou de um paradoxo que a gente vive, que ao mesmo tempo tem se falado muito mais mesmo na importância da brincadeira, mas está todo mundo com muito mais pressa de que as crianças aprendam logo e de ter garantias de que elas precisam ter um domínio de muitos conteúdos, né? Eu sempre costumo dizer que aprender antes não significa aprender melhor, né? Quando as crianças têm uma experiência significativa de aprendizagem, seja do brincar, seja do contato com a literatura, quando a gente conta histórias, seja da música, quando a gente oferece para as crianças escutarem músicas de boa qualidade e que elas tenham contato com instrumentos e que elas possam experimentar isso de variadas formas, com criatividade, elas vão criando uma bagagem, né, que vai prepará-las para, quando elas estiverem no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, lerem e escreverem melhor, aprenderem a contar melhor, né? Então, assim, todas as experiências que a gente oferece na nossa escola estão pautadas num trabalho lúdico mesmo, né? Não adianta a gente oferecer atividades que sejam mecânicas. Quando as crianças experimentam, por exemplo, trabalhos de artes, de mexer com argila, mexer com fazer tinta de terra, fazer tinta de beterraba, de cenoura, de espinafre. Elas estão tendo uma riqueza de experiência tátil, olfativa. Ao mesmo tempo, elas estão colocando isso no papel e vendo o que, que a ação delas produz, né? Então, às vezes, de uma atividade muito prosaica e muito simples, né, as crianças tiram muitas aprendizagens. E a gente tem sempre apostado que é por aí, né? A ideia é que a gente também traga para o universo da escola a riqueza cultural que a gente tem à nossa disposição, né? Então, música de boa qualidade, apreciação de artes de todos os tipos. E isso significa não a criança ir lá e fazer um quadro igual ao que ela viu, mas ela ir descobrindo
quem
a
ela
partir...
Quem ela é
e o que ela pode.
Qual que é a importância desse período da infância? E do que a gente coloca ali dentro? Será que a gente coloca alguma coisa ali dentro? Coloca, né?
Coloca. Muitos adultos hoje em dia também têm um pouco de medo de colocar alguma coisa na criança. Não, meu filho vai descobrir tudo por si só. A criança descobre as coisas e se constrói no contato com os outros, no contato com seus pais, no contato com as outras pessoas com quem ela convive, né? Não dá também para a criança crescer sozinha. Então, os valores dos pais são passados, na escola também, os valores, os conteúdos, né? Então, isso é muito importante. Esses primeiros anos são os formadores, né? Os formadores de uma atitude da criança diante do mundo, dela ter autoconfiança, de experimentar e errar, enfim, ela sentir prazer no convívio com as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas sejam diferentes dela, sentir prazer no próprio corpo e se sentir confiante para aprender mais, né? Porque...
Confiança para aprender mais. Essa conversa é só uma isca para os nossos ouvintes, como eu disse aqui, seria uma conversa mais breve, mais importante, nesse período em que a gente fala tanto sobre formação de cidadãos, sobre formação das pessoas, sobre se criar ambientes plurais para o debate. Eu quero agradecer vocês, já com o pedido que vocês voltem aqui no Revista CBN em breve, para que a gente possa falar mais, inclusive da experiência prática que vocês têm na escola. Hoje eu queria falar mais desse livro que eu quero deixar como indicação para os nossos ouvintes que querem saber mais sobre educação, sobre o poder do brincar, sobre o poder que nós temos nesse primeiro período de vida de um ser. O livro é Infância, Liberdade e Acolhimento, Experiências na Educação Infantil, das autoras que estão aqui comigo, a Tânia Campos Rezende e a Vitória Regis Gabay de Sá, que deram aqui o prazer para a gente dessa conversa breve, mas super profunda, para falar a respeito desse livro, que eu também vou deixar no meu Twitter, para você que não conseguiu anotar, e também, para você que quiser reouvir esse papo, você pode ir no site da CBN para reouvi-lo. Eu já deixo aqui aberto o convite para vocês voltarem mais vezes para a gente falar e entrar mais nessa questão, para falarmos mais, inclusive, do livro, períodos de política em que a gente está aí maciçamente, mas ainda assim abrindo espaço para falar de educação, algo fundamental para a nossa sociedade hoje. Meninas, muito obrigada. Vamos ver se eu acerto. Você é a Tânia Campos.
Muito obrigada, Petra, pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com você.
E a Vitória Regis Gavai de Sá, parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigada, vai ser um prazer voltar.
E você que quiser mais, inclusive saber mais...